Bem-vindos ao BanzaCast. Eu sou o Marlon e hoje é dia de driblar as palavras.
Eu sou o Cristão e hoje é dia de dominar as palavras.
Eu sou o Heitor e hoje é dia de fazer amor com as palavras. Aqui a gente chama o Banza, bola uma ideia e fuma ela.
Fogo na bomba! Estamos aqui reunidos para mais uma edição dessa brincadeira que é uma das que a galera mais gosta aí, viu, velho? É um dos episódios que dá mais comentário a galera zoando aí, que é o passa-bola, que é... O cara sopra dentro do microfone, nossa, aí, enquanto eu tô apresentando o episódio. Que é essa brincadeira onde nós geramos palavras aleatórias através de um gerador automático, aleatório, direto da casa do Snoop Dogg. E a gente tem 4 minutos e 20 segundos para decorrer sobre o tema que essa palavra nos remete. Então é isso, um episódio completamente aleatório, como a maioria dos episódios aqui do BanzaCast, né?
Não, a maioria não, calma aí, Zé, calma aí. Não, tem uns que são aleatórios.
Nem tudo é aleatório, Marlock. Tem uns que são planejadinho, tem uns que são arrumadinho, pautadinho.
Mas os aleatórios são muito bons, porque que nem hoje, a gente tem de vez em quando, igual na rodinha, a gente tira um dia só pra ficar de bobeira, entendeu? Curtir na vida. Então chegamos aqui nesse momento, hoje é pra gente se divertir, entendeu? Marlock já tá ali com o nosso gerador aleatório de palavras chapadas e o
Já vamos com a primeira palavra do dia, vocês estão preparados?
Bora.
A primeira palavra do dia é biblioteca.
The books on the table.
Donde está a biblioteca? Vocês estão ligados? Essa é pé.
Você sabia disso, Marlock? O inglês padrão pra gente aqui nos Estados Unidos, a primeira palavra, pelo menos por muito tempo, e ficou muito zoado, foi o The Books on the Table, né? Foi a primeira frase que é apresentada, assim, pras pessoas numa aula de inglês. Uh-huh. E nos Estados Unidos, na aula de espanhol, é Donde está la biblioteca?
É. Ah, é? É tipo o padrão, é o The Books on the Table do gringo.
Do estadunidense.
Do estadunidense pro espanhol.
Donde está la biblioteca? Pra espanhol, porque é a única língua que eles sabem que existe além do inglês que eles falam, velho.
Além do inglês.
Rafinha tem um texto muito bom sobre isso, que ele fala assim: qual foi o contexto que vocês colocaram pra que essa frase fosse relevante na vida de vocês, tá ligado? Quando que, onde está a biblioteca, é o momento. Você precisa saber muito.
E se tem uma coisa que o americano médio não vai visitar em outro país, é a biblioteca, cara. Exatamente. Você nunca vai precisar perguntar onde que tá a biblioteca.
Nem
tá
no
ligado?
País deles eles estão visitando a biblioteca, velho.
Tipo assim,
véio.
Tinha que ser Donde Estás McDonald's, tá ligado?
Donde
sei lá, velho.
Donde está arma de loader? Como é que é? Loja de arma.
Um salve aí pro Almeida Júnior, que escorregou um subzão pra gente aqui na Twitch. Tá sendo eternizado nesse episódio. Só força, meu mano.
Muitíssimo obrigado, Almeida Júnior.
Eu não posso falar nada, Marlock, porque eu não me lembro da última vez que eu entrei numa biblioteca, assim. De verdade, uma biblioteca. Eu sei que, por exemplo, uma livraria, por exemplo, acabei de ver uma promoção aqui na Savassi, falando que vai ter uma promoção, tipo um saldão, tipo um outlet de livro numa livraria aqui perto de casa, que se você comprar mais do que 10 livros, cada um vai sair por R$1. Aí eu vou colar lá.
Ué? Não, mas tá fechando.
Mas deve ter uma seleção específica.
Não faço ideia, né? O que que tá acontecendo? Só vi essa chamada perto da minha casa e falei, Donde estás la biblioteca? E aí eu vou lá.
Pô, 10 livros a 10
reais, porque
10
conto virou a biblioteca mesmo, Zé, tá ligado? 10 conto é a multa da biblioteca, aí, ó. Tá ligado?
Nossa.
Que eu pagava.
Você tinha na biblioteca?
Nossa, pra caralho, velho. Pegava livro na biblioteca da escola, velho. Esquecia de devolver, mano.
Não, velho.
Só que aí a multa da biblioteca da escola era 20 centavos, tá ligado? Era baratinho.
Então, é simbólico.
Era só pra você devolver.
Mas tem um bagulho que não é simbólico, que é: você não pegava o boletim do fim do ano se você não tivesse devolvido todos os livros, velho. Você meio que não passava de ano, sacou? Enquanto você não devolvia seus livros. Lá no colégio era assim.
Eu não assistia isso na minha, não.
É porque você não chegou nesse ponto, Marlock. É porque você não ficou pra devolver no final do ano.
É, pode ser também. É, pode
então,
ser.
Pois é. Já aconteceu comigo, não me orgulho. Ô, biblioteca era bom no colégio,
foram?
Hein? Vamos falar, velho? Ir na biblioteca
bom.
Do colégio buscar um quadrinho, uma coleção Vagalume.
Só que no meu colégio, mano, a biblioteca era maneira, tinha uns livros, tipo assim, era mais livro de literatura mesmo, assim, história e tal. Não era, tipo, uma biblioteca de estudo, não, tá ligado? Mas, tipo assim, era desencorajado os alunos ficarem lendo lá na biblioteca, tá ligado? Tipo assim, só servia pra ir lá pegar livro e levar pra casa, tá ligado? Você não podia ir, tipo, no intervalo lá e ficar sentado lendo.
Não bota era fé? Um espaço de convivência, né?
É, eu achava isso muito paia, velho. E hoje que eu sou observado. Mais velho, eu penso, tipo assim, velho, qual é o ponto, velho? De, tá ligado? Desencorajar o aluno de ficar lendo no intervalo, tá ligado? Sei lá, mano, não faz sentido na minha cabeça, bota fé.
Marlon, você falou um negócio extremamente relevante, velho. Na primeira biblioteca, da primeira escola que eu lembro, assim, né, do Pandiacalógeras, tinha... Não tinha mesa pra você sentar e ficar de bobeira lendo. Tinha um espaço que era tipo um saguãozinho que usava pra passar filme no, na TV de tubo e as fileiras de prateleira. Mas na escola que eu fui estudar no ensino médio, tinha mesa. E mesmo assim, eu não lembro de ter incentivo, sacou? Curioso.
Então fica essa denúncia ao desencorajamento do uso da biblioteca como espaço comum pelo estudante, pelo jovem. Tá errado. Mas aí, como a gente não pode elaborar mais do que isso, vamos para a próxima pergunta, para a próxima palavra, né, meu?
Boa.
Vamos lá. A próxima palavra é esboço, valendo.
Esboço. Caraca. É a coisa que eu faço muito.
É mesmo? Pois é, desenha pra caralho, gente.
Esboço de desenho, de ilustração. Toda vez que eu vou começar a fazer um desenho de um objeto, o exemplo que eu uso é sempre o secador de cabelo. Sempre tem que fazer uma caixa primeiro pra poder fazer a bolinha que vai subir, fazer a pega e aí inclina a outra bolinha. Você faz um esboço mesmo assim, sabe? E aí você começa a construir o desenho em cima.
Pode crer.
Mas e sim esboço de desenho? Porque tem esboço de texto também, né? Pô, vou escrever um texto pro Enem? Prova do Enem. Fazer o esboço primeiro. Vocês eram bons de esboço no Enem?
Tem esboço de projeto, né?
É também.
Sim. Por exemplo, eu tava conversando com a moça lá da escola de dança e nós vamos fazer um jornalzinho interno pra escola de dança. E aí, conversando, a gente decidiu que ele ia ser um carrossel pro Instagram da escola, tá ligado?
Legal.
E aí, ela e eu, junto, a gente tá desenhando, estamos esboçando o que a gente planeja que seja, mais ou menos, pra apresentar pra escola, assim, sei lá, o projeto final, pra que eles tomem. Então, eu ia falar que fazia muito tempo que eu não fazia um esboçozinho de nada, e essa semana eu tô trabalhando aí num conceito, num sitezinho via carrossel, num jornalzinho via carrossel.
Boa! Eu tô trabalhando num esboço lá pro RPG de Várzea. Estamos fazendo o esboço do nosso Apoia-se lá pra galera assinar.
Ah,
com umas
massa.
Recompensas pra galera, umas ilustrações exclusivas, uns bagulho. Aí estamos montando devagarzinho lá, tá da hora também, velho. E dá mó trampo, né? Porque, tipo assim, se você fosse, por exemplo, criar um bagulho e você já tivesse o esboço pronto, ia ser muito fácil, né? Às vezes, o esboço é a parte mais difícil de começar um bagulho.
É,
vocês não acham, não? Porque, tipo assim, imagina, você vai começar um post pro Instagram, um carrossel. Aí você abre o Canva ou o Photoshop, ou sei lá o que você vai usar, e já tem um esboço pronto do que você pensou, velho. Você só precisa ajeitar ele. Nossa, mano.
É coisa
que
linda.
Isso?
Pô, que curioso.
Acabei de descrever a IA, né?
Não, eu tô achando curioso. Como que é a existência humana? Porque eu acho que eu já, ao contrário de você, eu sou bom no esboço. Começar a pensar, esboçar ali, chegar com a ideia. Pô, vamos fazer assim, não sei o quê. Isso eu sou bom. Na hora de botar o tempo pra tocar.
De lapidar.
O
na
meu
hora de lapidar.
Fala aqui. Tanto eu quanto ele somos pessoas com muita iniciativa e pouca acabativa. Sacou? Começar os negócios eu sou bom, sai rápido. Mas chegar no finalzinho, no detalhe, às vezes não é muito. Tem que aprender também, né, velho? A vida é isso aí.
É, nós temos que passar por todas as partes do processo, né? Infelizmente até. Ia ser muito bom se cada projetinho seu você pudesse participar só de uma parte que você é ótimo.
É verdade.
Aí ia ser sensacional. Mas aí nós temos que passar por tudo, então nós temos que aprender a fazer. Eu passei por muito disso também, de fazer só as bases, só os esboços das paradas que eu queria fazer e no meio do caminho, é nóis, vamos pro próximo.
Acontece às vezes
também,
né? Eu já
tenho a preguiça de fazer o esboço, velho. Eu já vou fazendo e já vou botando pra frente ao mesmo tempo e vou arrumando. Eu já tenho preguiça de fazer o esboço e arrumar direitinho antes de soltar, tá ligado?
Pode crer.
Eu já vou fazendo, já pulando as etapas todas.
Então, mas o esboço é bom porque às vezes, quanto mais tempo eu acho que a gente gasta no esboço, menor é a chance da gente ter que refazer coisa depois.
Com certeza.
Sabe? O negócio já começa a andar um pouco mais estruturado, talvez.
Com certeza.
É verdade, é verdade.
Mas aí também aquela de ficar só no esboço pra sempre também é foda, né? Quem não tem uma gaveta cheia de projetos geniais que estão todos no esboço?
Mas o Banza me ensinou o antes feito do que perfeito, porque senão a gente não faz, mano.
Antes feito então, do que perfeito, velho.
Então, desde então, minha gaveta deu uma esvaziada, assim. É pra fazer, e aí também é bom que já funciona a seleção, tá ligado? Você iniciou o projeto e tal, não deu? Falou!
Acabou, velho. Esse foi só o esboço dessa sua filosofia de vida que ia ser apresentada, Cristão. Você não vai conseguir hoje, velho. Porque nós vamos pra próxima palavra.
Os ouvintes não vão ter a oportunidade de ver isso mais uma vez. Foi mal.
E a palavra é colapso. Valendo. Colapso, velho. Caralho, mano. Boa.
Colapso. Porra. Do sistema capitalista. É isso que tá acontecendo. Eu só consigo pensar
nisso. É isso que a gente busca todos os dias, incansavelmente.
É, seria o dream. Colapso, né, velho?
Mas vai acontecer, né, velho? Eu acho que... Será que a gente não tá... Eu acho que tá nos finalmente já, velho.
Então,
não.
Eu ia falar, ou vai acontecer o colapso do sistema capitalista ou o colapso do meio ambiente na visão antropológica da coisa, sacou? Que às vezes o sistema meio ambiente vai colapsar só pra nós, tem isso também. O meio ambiente tá suave, mano. Nós vamos desaparecer, ele vai continuar aí, vai ter outros bichos, vai tudo tranquilo.
Vai ter outros bichos, outras paradas. Pode tá até ligado? Demorar um pouco pra aparecer outros, mas vai aparecer uma hora, velho.
É, ué. É. Eu não sei qual que vai colapsar primeiro, o meio ambiente ou o capitalismo. O colapso do capitalismo é o que a gente tá buscando, né? Não um pixel fantasma. Primeira vez no chat aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Nós vamos chegar lá, fi. Porque deixar colapsar o meio ambiente não é uma opção pra nós. Vamos ser honestos.
Não é.
Tá ligado? Vocês viram o Zuckerberg, filha da puta, que ele comprou uma ilha, meia ilha no Havaí e construiu sei lá quantas casas e um bunker e um monte de casa na árvore. E cada uma das casas que ele construiu custa 1,3 bilhão de dólares.
Ah, você tá tirando,
eu não
mesmo?
Tô zoando, Zé. E quando eu falo casa na árvore, isso, não é casinha pros meninos dele brincar,
é mansão,
não, Zé.
É mansão, né?
É casa na árvore. Sacou? A galera que tá precisando de casa pra morar, o cara tá fazendo casa na árvore no Havaí. Tá ligado? Porque se o mundo acabar, ele vai pra Bahia.
E ele vai ficar no bunker, né, velho? Quem vai ficar na casa da árvore é o funcionário, né, Zé?
Tá, Marlock.
O contexto da casa da árvore é pra caso role inundação e o bunker
não
ser uma opção? Porque assim, beleza, nós entendemos o conceito do bunker. Pra que serve a porra de um bunker? É pra nada conseguir chegar onde você tá, tá ligado? É isso. Mas só que, e se tampa o bunker, a opção melhor não é estar em cima disso? Será porque é por isso que ele quer uma casa na árvore?
Mas será que em cima da árvore é o mais seguro, velho? Não bota fé não, mano. Mas é porque...
Será que
se o mar invadir ali, fodeu pra árvore.
Será que ele tá pensando que vai ser planeta
combina,
dos
macacos? Né? com as tropes, né, velho?
Eu não entendi.
Pô, na moral, velho. Qual que é desse cara, velho? Os caras
têm dinheiro. Fazer um condomínio de bunker, eu até entendo. Já tem vários nos Estados Unidos. Condomínio de bunker, tá ligado? Uma área grande que só tem bunker. Imagina você olhar e falar assim, essa é minha vizinhança, cadê? Não, é tudo embaixo. E em cima aqui, ó, você só vê os toquinhos, tá ligado? Só os
cucu. Isso aí é um trailer do Fallout que você viu, Cristão.
É. Mas sabe que eu fico louco, velho? Porque parece piada, todo mundo já falou isso, mas assim, os caras literalmente, os bilionários, literalmente têm o dinheiro pra resolver o negócio. Aí ao invés de resolver, eles preferem...
O cara compra uma ilha, velho.
Sacou? Comprar uma ilha, mano! Não tem como não achar que os caras são do mal, sacou? Não tem como, velho. Esse é o problema, quando a gente fala assim, pô, capitalismo, a gente tem que acabar com o capitalismo. Nós estamos falando dessas distorções, disso que a gente tá falando, sacou? O cara tem a opção de resolver o problema e preferir piorar o problema, mas porque pra ele depois também, né, velho?
Fazer o quê, né, mano? Eu tenho dinheiro e vocês não têm, né?
Sabe?
Vocês que se fodam.
Ativamente fuder a vida dos outros por uma mínima possibilidade de ter... Que nem eu vi uma chamada da matéria falando assim, você tem que rir pra não chorar, chama o Cartola, velho. Eu tive que cortar na carne pra poder fazer a minha empresa crescer e tive que demitir um monte de gente. E aí, basicamente, o cara tava falando, vai ser muito duro pra mim ver vocês morrerem pra eu me salvar, sabe? Basicamente, é isso que o bilionário tá falando. É isso, verdade. É o colapso do meio ambiente graças ao capitalismo, né, velho? Capitalismo...
Mas é que, fora a treta do
morreu,
capitalismo...
Morreu, velho. Infelizmente, Cristão. Vamos de next?
Pesei nas ideias da galera, foi isso, velho?
Oh, é porque foi o colapso, né, velho? Agora a gente tem que ver qual que vai ser a próxima pra ver se dá um uplift, né, mano?
Desgraceira.
A próxima total. Palavra.
O Pixel Fantasma falou no chat. Desgraceira total.
A palavra é costurar. Vocês já costuraram? Eu nunca costurei, mano.
Eu sei fazer um pequeno reparo numa camisa, caso seja necessário, numa mochila até, dependendo. Um reparo meio torto, assim, mas eu sei passar uma agulha e fazer os tecidos ficarem juntos.
Eu não posso te afirmar isso, não, velho. Eu acho que eu ia fazer um nó muito maluco, passar a agulha de um lado pro outro e resolver, mas acho que bonitinho ia ficar, não.
Pois é, o básico pro negócio funcionar, dá certo. Você não vai gastar muito, não, tá ligado? Mas, assim, fazer um negócio bonitinho é arte, viu?
É, pois é, mano.
A gente já viu quando a gente tava fazendo as bolsinhas do Banza. Quando a gente tava fazendo as Banza Bag, nós passamos por uns 3 ou 4 costureiros porque não conseguia fazer o negócio do jeito que a gente queria. Ou simplesmente não era possível com o maquinário que eles tinham. É trampo, mano.
Não é tão simples, não, velho. Essa aqui é a tru.
Fazer direito, né? Fazer bonitinho.
Fazer bonitinho, direitinho. Eu já costurei, assim, sabe quando você tá no colégio, bem criancinha, e rola aquela tela, tipo de sisal.
Ah, pode dura, crer, legal. Pode
crer. Pra você costurar com umas linhas de lã acrílica. Aí a gente teve aula daquilo e eu lembro, velho, eu acho que eu era designer mesmo desde criança. Porque eu lembro que eu comecei a costurar e eu fiz um barquinho, velho. Top, mano. Fiz âncora, vela, sabe? Não fez nada demais. Hora. Mas mandei um negócio. Velho, quando eu olhei pros dois coleguinhas, os coleguinhas estavam tipo assim, mano.
Bonequinho de pauzinho, tá ligado, né? A árvore toda zoada.
Irreconhecível. E eu olhei, mas eu sei por quê. Porque eu brincava com Paint, tá ligado? O Paint do computador antigo.
Aham.
Uhum. Meu pai trabalhava com computador, então tinha um computador lá em casa. E já era um sistema de meio que clicar pontinho, igual era costurar na paradinha.
É uma pixel art, né, mano? Costurar é um pixel art.
Aí, ó, sim. Pedrão, amigo meu, ele borda, tá ligado? Aquele bordado de que mãe faz. Uhum. Ele borda, velho. Se você chegar pra ele, foi um amigo dele e falou, borda pra mim um negócio aí, uns dinossauros. Ele vai te bordar uns dinossauros e te dar uma toalha de presente. Ele bordou pra Marina. Sabe aquele bonequinho do bolo de aniversário? Que é um bonequinho branquinho, aqueles bento cake? Que é uns bonequinhos, só um risquinho preto. Ele bordou pra ela aquele desenrola, bate e joga de ladinho na toalha.
Ah, pode crer.
Ela falou, borda pra mim um negócio divertido. Aí ele bordou e deu pra ela.
Pode crer.
Ah, legal, mano. Ou, bordar, não. Mas costurar, como eu disse, dá pra arriscar. Uma coisa que eu tenho raiva é que a minha manga sempre descostura a ponta da minha manga. Sabe esse acabamento?
A ponta da manga?
Sabe esse acabamento? Olha pra sua manga agora, Marlock. A ponta da sua manga tem um acabamentinho.
Sim,
esse acabamentinho, esse acabamentinho nas minhas blusas nas minhas blusas fit, de fazer dança, de ir na academia, sempre
dá uma orelhinha, né?
A bainha desfaz. É isso.
Aí ela desfaz e fica só a camisa solta, assim, o pano acabando só reto no pano, assim, ó. Sem ter um acabamentinho. Repara.
Fica aquela bordinha de quando você corta o abadá, né? Aí fica só a bordinha.
Isso, pode crer.
Uma bordinha meio mal acabada. Mano, acontece direto nas minhas blusas cortar essa costura.
Pode ser a máquina de lavar, não?
Provavelmente.
Será? Dando umas... Lavando misturado com tênis, mochila. Aí é foda, mano.
Não, é muito engraçado. Mochila, não. O Cristão gravando o episódio. Do nada ele abre a geladeira.
E abre a geladeira, velho.
Do nada. Um requeijão na porta, duas pilhas e um Super Bonder.
A Super Bonder tem mesmo, o resto não tem, não.
É, mas tá tudo muito bom, tudo muito bem. Mas vamos de próxima palavra, porque deu aqui, ó. Vamos de despertar. Valendo. Vocês colocam quantos despertadores pra tocar, pra acordar?
Dois. Eu boto dois.
Eu coloco um só porque atualmente eu acordo antes do despertador. Então o despertador ele só me avisa que tá na hora de levantar, porque eu já tô acordado mesmo.
Realmente tá na hora, se você não acordou antes.
É tipo isso. Mas o que mudou a minha relação com o despertador é Mi Band. Nada é melhor pra você acordar do que uma vibrada gentil no seu pulso. É sensacional,
aí você falou.
Mano. É sensacional. Tipo assim, muda a vida não ter um barulho te incomodando, sabe? Acordando, te despertando desse momento lindo. Que era você estar dormindo, não tendo que ir trabalhar.
Mas você não coloca som nenhum, só a Mi Band?
Só a vibração?
Era só vibra. É, ué.
Nossa, não, mas aí não aqui tem coragem.
Se eu botar no butico, eu vou confiar na Mi Band. Na moral, só ela não.
Na moral,
eu acho que pra mim também não dá, não. Alguma coisa mais, assim. Ela é o suficiente completamente.
Caraca, o homem é bravo. Não, eu ponho, pronto, vou te falar, eu uso a Mi Band e o despertador e eu só preciso de um, mas eu ponho dois por desencargo de consciência, porque eu tenho medo de esquecer ou bater a mão ou não despertar direito e ir lá e desligar e aí Então eu ponho dois puzzles em cargo de consciência, mas só preciso de um.
Eu sou muito cagão e tenho medo de perder o despertador, então eu já coloco logo quatro. Mas eu nunca uso mais de um, tá ligado? Eu nunca uso mais de um, velho. Então, eu sempre acordo no primeiro. Entendi. Tá ligado? Tipo assim, eu levanto 4:20, aí eu coloco 4:20, 4:30, 4:40, 4:50. Só que no 4:20 eu já levanto, já não tem papo, tá ligado? Tá suave. Mas aí fica os outros de segurança.
O bom dos outros é que você já levantou, foi tomar banho, foi fazer o café, você também já tá no tempo, tá ligado? Na hora que bate o 4:50, você sabe que você já tá finalizando o café e já...
Pode crer. Tá ligado? Não, mas aí eu já levanto e já desligo todos, pra não ficar despertador na minha cabeça a manhã toda, senão não dá, Zé.
É o caos, ninguém dá conta.
Uma parada que eu faço é, quando eu preciso acordar mais cedo que o normal, eu ponho mais de um despertador. Isso eu faço, tá ligado? Porque o horário normal, mano, eu acordo todo dia no mesmo horário, mesmo final de semana, eu tenho um horário de acordar muito bem reguladinho. Então eu realmente acordo antes do despertador todo dia. Todo dia eu acordo, bato o olho no relógio e vejo assim, ainda falta meia hora, tá ligado? Aí eu fico deitado assim, só digerindo a informação que é estar vivo, passei por mais uma noite, aí...
Eu não posso fazer isso aí não, velho. Se eu acordo e fico mais de 5 minutos deitado na cama, velho, meu dia acabou ali, velho, tá ligado? Eu já não consigo mais, velho. Já não consigo levantar mais, velho. Fudeu, mano.
Você quer enrolar?
Ah, Zé, aí eu já pego o celular, aí eu já vejo a ponta que sobrou de ontem, tá ligado?
Pode crer.
Aí fudeu, mano. Se a mulher acordou antes e já passou um café, eu já tomo um café sentado ali na cama mesmo, aí acabou, mano.
Se a Jordana já levantou, é outro rolê mesmo, porque a Jordana, ela tem um sono muito leve. Então, o horário de dormir, ele é meio sagrado, assim. Então eu faço pouco barulho, eu faço o mínimo que eu posso pra incomodar ela, tá ligado? Então de manhã eu acho que eu fico meio, eu não pego o celular nem faço nada por causa disso, que aí eu já acordo assim, vejo que eu acordei, deito e fico, ou melhor, já tô deitado, né? Eu só fico quieto, bodando.
Fiquei iniciando o sistema, né?
Iniciando bem tranquilo, assim. Que aí na hora que toca o despertador, às vezes eu percebo que eu dei uma dormidinha, tá ligado? Tem vezes que eu sinto que eu dormi, tem vezes que eu nem sei se eu dormi, mas me faz bem, assim, acordo. Tanto que na hora que bate o despertador, eu já levanto e vou fazer café, assim. Aí o dia já começa bem.
É bom, velho. Começar o dia já começando assim faz muito bem. Melhor do que ficar na cama. Melhor do que ficar na cama com o celular. Acabou?
Já era.
Olha aí, velho.
4:20 passa rápido até, né, velho?
Você tá doido?
Antes era 3 minutos. 3 minutos não dava, não, mano.
Não, 3 minutos a gente ficava... Velho, tá doido. Dava até dor de cabeça.
A próxima palavra é 1. Valendo.
Como assim 1?
Vocês já foram o número 1 em alguma coisa? Ou mais foda?
Eu já fui o filho número 1, velho. Eu sou o mais velho.
Pode que você é o mais velho.
Já fui filho número 1.
Eu sou o filho número 1, eu sou o neto número 1.
Não, você é o filho número 0. Só tem o seu, hein? É, não tem como ter um ou dois ou três, não tem comparação.
Tem porque aí na hora que pergunta pra ela assim, você tem filho? Tenho um. Ela não fala que tem 0.
Aí você não é o filho número 1.
Mas não configura como o filho número 1, você acha, Heitor?
Eu acho que não, acho que é o filho número 0. Porque aí ele é do tamanho do universo, ele é infinito pra mãe dele.
Justo. Já fui o melhor atleta de natação do ano de 1999. Eu tinha um troféuzinho.
Brabo, caralho!
Naquele ano, eu fui quem mais pontuou. E eu fui isso, acho que uns 2 anos seguidos, assim. O auge. Ali, acho que eu fui o número 1 da...
A próxima palavra é software. Valendo.
Software.
Hoje ninguém fala novo. Software mais, né? É tudo app.
Fala app.
Ah, tô agora aprendendo é app.
É
tá até ligado?
Não existe mais software.
Eu tô aprendendo software.
Tô aprendendo um app novo, Fusion 360, de modelagem.
De modelagem, né?
Muito legal, velho. É impressionante o tanto que é legal aprender um software, um app novo, assim. Vi o tutorialzinho, falei com vocês, né, que eu tava com dificuldade de seguir o tutorial. E daquele dia até hoje, eu já evoluí pra cacete, já modelei várias coisas. Várias coisas, velho. Reaprendi, assim, lembrei um monte de coisa que eu aprendi na faculdade, modelando em SolidWorks. Que foi, tudo que eu aprendi em SolidWorks foi extremamente valioso. O conhecimento transferiu muito rapidinho. Foi um negócio legal, mano.
Pode crer. Nossa, que doido.
É, velho. Tá sendo bom, assim, sabe? Pegar um app novo, aprender. É bom pra cabeça, sabe?
Você tem um objetivo nesse novo momento dos estudos ou é meio de bobeira?
Tem objetivo. Eu tô a fim de começar a modelar uns negócios, vender uns modelos na internet. Vou fazer uns negocinhos, vai ser legal.
Pode crer. Legal.
Botar umas impressãozinhas 3D pra vender.
Coisa linda. A impressão 3D é um bagulho muito louco, né, mano? Muito. Dá vontade de comprar uma impressora, né, velho?
Não, eu outro dia mandei pro Marlock, Heitor, um cara que ele tava fazendo a impressora 3D, tipo assim, cada dia ele fazia um Pokémon dos clássicos. Aí cada dia ele pegava na impressora 3D e mandava fazer um Pokémonzinho, aí ele colocava tipo na moldura e colocava tipo num pedestalzinho e fez no armário. Aí cada dia ele tá colocando um Pokémon, eu já cheguei no Pikachu, em mim... Caiu na hora que ele tava, tipo, no Pikachu, tá ligado? E aí, muito doido, velho. Muito bonitinho. Na hora que eu vi, eu falei, Marlock, que vontade de comprar uma impressora 3D só pra entupir meu quarto de Pokémon.
De Pokémon.
Só de Pokémon já tava bonito.
De graça.
Mano.
O massa da impressora 3D é que você começa a inventar coisa pra você fazer. Você...
É.
Inventar, não. Você começa a ver na sua vida a quantidade de vezes que uma impressora 3D ia te ajudar. Toda hora você começa a bater um olho e fala, nossa, se eu tivesse uma impressora 3D, mano, eu ia meter uma pecinha aqui, ia atarrachar nesse negócio aqui, ia ficar massa, nunca mais essa porta ia bater no meu dedo. Sabe esses negócios assim?
Pode crer.
Aí tem que modelar, né? Isso aí que é foda, velho.
Então, mas aí você pega um software tipo o Fusion 360, que eu tô aprendendo, e é de graça. Ó, velho, não é difícil.
Mas não é difícil, não?
Não é. Você pega com... Sendo muito honesto, alguém que já aprendeu outros apps na vida, outros softwares na vida, se você pega um tutorial ali de uma hora, duas horas, você já consegue fazer praticamente tudo que você quiser na sua casa.
Mas assim, na moral, será que não tão personalizado, aí você acha infinitas coisas na internet
aí
já.
Infinitas coisas.
Então, tipo assim, mesmo se você não quiser um negócio muito específico pra você, eu acho que você consegue infinitas coisas que você pode descobrir que funciona pra você, tá ligado?
E hoje a impressora 3D ainda é caro, mas não é mais totalmente inacessível. Dá pra comprar uma impressora 3D com R$1.500. Então, assim,
mas
é muita grana.
Mas o cara é o plastiquinho, né, não?
É que não, velho. Você compra, assim, R$80 de rolo, dá pra você imprimir coisa pra caralho. É
coisa pra caralho, tipo, um mês sem parar. Porque todo mundo que eu conheço... olha só, todo mundo que eu conheço fala assim, desde que eu comprei a impressora 3D, ela nunca descansou. Todo mundo que eu conheço fez isso. Aí eu falo, beleza, é um processo mesmo, porque demora, e na hora que pega, você já manda o próximo, que já é mais 2 dias, e aí vai embora, beleza.
É porque enquanto um imprime, você trabalha no outro, então isso. Você tem que ficar reimprimindo, porque tem que ficar fazendo ajuste, né?
É, e aí é isso. Eu também tenho medo, igual o Marlock. Acho que mais medo do que impressora é o plastiquinho.
É, mas
então
o plastiquinho...
fica aí esse nosso...
Acabou. Acabou.
Salve.
Ô, mano, sobre patente não dá pra nada.
Softwares de 3D. Não dá, velho. Não dá, velho. Tem que passar a bola, né, Heitor? Pô.
Tem que pôr.
A próxima palavra é lunar. Valendo.
O táxi passa só...
Não, lunar. No forró, na hora. Vocês viram que tá na beirada de começar uma corrida pra montar a estação lunar?
Isso que eu ia falar, mano. Os caras estão querendo extrair um bagulho lá que é pra fazer bateria, um negócio
isso.
Assim, não é?
É o H3,
isso aí,
não
é? É muito
H3.
Loucura, mano.
Isso.
A China vai chegar lá, parece, né, primeiro.
Então, mas sabe qual que é o
tem
que
mó fita
loucura?
Isso aí, Zé.
Ó que viagem. Nós já passamos na história da humanidade várias vezes por essas corridas por território e nós já cagamos no pau 300 vezes e deu problema. Bem, não é possível que nós vamos arrumar guerra por causa de espaço na Lua também, velho. Não é possível que os caras vão trocar tiro na Lua por causa de pedaço de terra.
Mas porque você não acha que...
É só questão de tempo de alguém conseguir chegar lá sozinho, mano, tá ligado? Porque por enquanto, tem que colaborar, porque tem que, sei lá, dividir a estação espacial, sabe? Tipo assim, tem que colaborar porque
mundo.
Qualquer coisinha que encosta no foguete, o foguete explode, tá ligado? Na hora que o primeiro cara conseguir, na hora que sair o foguete lá do meio dos Estados Unidos, chegar lá sozinho, sem problema nenhum, os caras, rapaziada, é nós, viu? Nós estamos indo lá, pegando e voltando, tá? É cada um por si, vocês que se fodam.
Mas não é possível, eu tô falando assim, os caras vão meter cerca na Lua, velho. Não é, tá ligado,
vai.
Mano? Não, já não cabe na minha cabeça, eu sei que vai acontecer, mas eu já tô sofrendo, é isso que eu quero dizer.
Mas é cara, que pensa bem, pensa bem, Heitor, se é interessante fazer a porra da estação lá, se é interessante extrair o H3 e tal, você precisa de território. E aí o território, tem lugares que são melhores, tem lugares que são piores. Quem chega cedo bebe água limpa. Então, quem bebe água limpa e passa a cerquinha.
Não deve ter o bagulho na Lua toda, né? Deve ter alguns spots de extração, Botafé, alguma
parada
assim.
E nem só isso.
Assim.
Nem é todo lugar
quem
que é fácil você pousar.
Dominou, mano.
Tá ligado?
Pois é.
Não é assim que funciona. Por algum tempo não vai ser assim que funciona. Então você tem os melhores lugares, tá ligado? Não só o melhor lugar pra extração, que eu não sei se tem como a gente saber daqui, ou se lá tem que começar a sondar e descobrir, tá ligado? É isso, não sei, mas tipo, quem chega primeiro tem as preferências, tá ligado? E aí, quem chega depois, mas chega depois puto, já chega causando e aí o rolê, e aí a treta começa.
E aquele papo de que se fizer uma estação lunar e explodir, vai tirar a lua de órbita, velho. Já pararam de pensar nisso?
Sentido.
Imagina se os filha da puta... Como não faz sentido?
Não, lógico que não faz sentido.
Conta pra nós aí, como que não faz sentido?
Ué, eu acho, pensa bem, a quantidade de bomba que nós já explodimos, nós não mexemos na órbita da Terra, não, mano.
Não, mas o tamanho, a massa
não,
da Terra...
Não, explodir lá, né?
Mesmo assim, a massa de lá é de 1/4 da Terra. É massa pra caralho ainda. Pra caralho. Eu acho
Tem que ser uma explosão que cabulosa, não vai ter, né, cabulosa, mano?
Eu acho que não vai ter combustível suficiente pra você mexer na órbita da Lua, que de maneira considerável pra
uma explosão de uma estação. Mano. Nem tô falando que vai cair da noite pro dia, não, mas imagina se faz e aí, tipo assim, pô, galera, fudeu, cagamos no tudo mesmo. Daqui 80 anos a Lua vai cair na Terra.
Ah, não, eu acho que seria um negócio muito,
aí é cabuloso,
muito mais longo.
Véio.
Seria, talvez, o que já acontece
tem
hoje.
Tem salvação se a Lua colidir com a Terra? Tipo
você
assim,
tá louco, velho.
Acabou pra nós. Acabou pra nós?
Tudo, porque na hora que a Lua começar a aproximar, já vai começar a foder negócio de maré.
Já vai tampar o sol,
começar...
né?
Não, vai começar a revirar
não, nem tampar o
fluxo
sol,
de
não.
água, sacou?
Isso.
Vai desbalancear a corrente do Atlântico, que resfria as porra e não deixa não sei o que congelar. Pô, velho.
Oh, já fudeu já, né?
É.
Pensa no tanto de terra que não vai ser deslocada nesse negócio. Acabei de falar, a Lua é 1/4 da Terra, mano. Imagina o tanto de terra que ela não vai... É. Empurrar só de bater na gente. Acabou de acabou. E aí a outra parte da Terra
acabou,
vai
acabou
receber
tempo,
a consequência, tá ligado? De onde bater, a outra parte vai receber toda essa treta, essa sujeira.
Mas será que. Não, essa brisa aqui foi tão boa que até passou os 4h20, velho.
O Heitor ainda falou.
Porque agora
assim...
eu tô muito na dúvida, velho. O que vai acontecer se a Lua bater na Terra, mano? Nossa, eu nunca vou saber, velho.
Deve ter um vídeo do Curto Esquecacto explicando isso.
Deve ter.
E na Nutshell.
Procura o corte do Serjão pra nós aí, galera. Vamos de próxima, porque a próxima é Trupes. Valendo. Trupe eu acho que é de circo, né?
De circo, né? Trupe pra mim remete a isso, sei lá, um grupo circense.
Vocês já foram ao circo?
Não, trupe pode ser de ladrões também, não?
Talvez, hein? Ou será que não é só tropa em inglês?
Trupe.
Só vira tropa.
Ah, pode ser. Caraca, pode ser. Aí você perguntou se a gente já foi no circo. Eu fui no circo não tem muito tempo, na praia. E aí tava eu, Marina, um amigo, uma amiga e a tia deles. E a gente explodiu uma bomba antes de entrar no circo. O palhaço chamou meu brother lá em cima, velho. E pôs ele numa saiote de bailarina. E ele tá jogando tênis imaginário.
No meio do show.
No meio do circo, lá em cima no picadeiro lá.
Ó, oh, que doido.
Véi, nós rimos demais, bicho. Demais. E ele é grandão. O camarada tem 2 metros de altura, quase. Então imagina.
Pode crer.
Seu amigo grandão lá em cima com um saiotinho de bailarina. Com o palhaço.
Ele chapado, vocês chapados.
Véi, a gente tava muito chapado. Muito.
Rolezão, velho. Eu fui quando eu era criança, mas tipo assim, muito criança mesmo, de não lembrar. E depois eu não voltei mais, nunca fui. Então, basicamente, nunca fui.
Eu acho que quando você foi criança, eu tava com você. Eu acho que no dia que vocês foram, eu acho que eu e minha mãe que te levamos.
Talvez. Não saberia dizer.
Mas eu fui pouco, mas depois eu convivei com um pouquinho, assim, com o pessoal de circo, porque a minha ex fazia clown. Ela fez um de palhaço. E aí eu fui, tipo assim, numas 3 apresentações do grupo dela e tal. E achei bem legal, assim. Conheci uma galera braba daqui de BH. Inclusive, um salve aí pro pessoal do Maria Cutia. Se vocês curtem o programa,
salve.
Mas eu acho doido, mano. Eu tenho pouco hábito dessa parte da cultura, tá ligado? De teatro, de circo. Eu tenho pouco convívio com essa parte.
Artes cênicas.
É. Então, foi legal o circo aqui. Porque o circo, quando a gente era criança, era diferente do circo de hoje. Quando a gente era criança, era um negócio muito mais... Pelo menos que eu me lembro, assim. Muito palhaço, muito cuspe-fogo e... Às vezes tinha uma mulher barbada, não sei porquê,
Malabares.
Malabares. E tinha bicho. Isso, eu nunca gostei mesmo, assim. Nunca gostei do negócio de bicho. bicho em circo. Me dava medo e me dava nervoso.
Tinha esse bagulho no Brasil? Eu pensei que isso era coisa de filme americano, então, de ter urso, leão, não sei.
Quando a gente era criança, tinha, não podia mais, eu acho, mas ainda tinha uma coisa ou outra, sabe? Então, assim, já era um negócio meio estranho. Só que
macaquinho,
hoje em dia,
uma parada assim.
Macaquinho,
né?
Esses negócios. Hoje em dia, o circo é acrobacia, é aquela roda que o cara fica correndo e pula em cima, sabe?
Mas esse circão cabuloso que é da hora, né, velho? Tipo, circo de Solé, né? Que você
então,
vê os
nunca
vídeos,
fui. Pô,
maneiro pra caralho. Deve ser maneiro,
isso,
né?
Isso deve ser doido demais,
deve ser
mano.
Muito doido ir no circo de Solé.
É, tem uma época que chapadaço, velho. Imagina, Solé doidão, velho.
Aí deve ser bom.
Deve ser maneiro.
Teve uma época que minha mãe tava viciada, mano. Ela comprou vários DVDs do circo de Solé e aí, aqui em casa, domingão, quando colava a galera, ela deixava passando na TV, tá ligado?
É,
e a gente
via
muito, assim, minha mãe ficou muito viciada.
Toda vez que eu vejo propaganda que o seu Léo vai trazer o circo, eu falo, não, dessa vez eu vou. E aí eu vou olhar o ingresso e eu falo, não, mano, acho que o DVD também deve ser da hora também.
Mas sabe o que é foda? Eu penso a mesma coisa, eu penso assim, porra, mano, cada vez que eles vêm é mais caro, inclusive, né? Vacilei que na outra eu podia ir, eu tinha condição e não fui, e agora cada vez eu tenho menos condição pro negócio, porque puta
tá ficando mais caro.
Mas assim, apesar de tudo, eu acho que na próxima eu vou fazer um esforço maior pra ir, porque pode ser a única vez, mano, porque é uma experiência única mesmo.
Zeramos. Fica com essa aí, se você tiver dinheiro pra ir no Circo de Solé, vai.
Vá.
Porque da próxima vez vai ficar mais caro.
Vai estar mais caro.
Vamos de próxima. Galera lembrou da trupe do Hunter x Hunter também, é verdade, tem o Gene Ryodan. Esses caras aí são top, fiz até o símbolo da cruz aqui, mano, cê é louco. Vamos de próxima, porque
bora.
A próxima palavra é cor. Valendo.
Cor.
Vocês são uns caras de usar muita cor, assim, de vestir muita cor?
Não, eu tô usando quase só preto. Eu tô dando aula só de
preto.
Pois
é, eu também, mano.
Eu tô com uns 4 shorts preto e eu só dou aula de camisa preta.
Às vezes eu preciso dar um rolê de dia, assim, mano, e tá mó solzão do caralho e eu abro o armário e só tem preto, mano. Nossa. Aí
eu
é
era,
foda.
Eu era mais de usar cor. Usava muita cor. Aí quando nós fomos lá morar fora e lá é tudo, todo mundo só usa preto. Todo mundo só usa roupa preta, azul escura, cinza fechado, grafite, marrom fechadão. Se você tá com aquele vermelho fechadão, zãozão, você já tá colorido. Você já tá chamando atenção na rua. É um negócio engraçado, assim. E aí eu acostumei a usar preto. E roupa preta e roupa escura. Só que aí, mano, nós voltamos pra cá e é isso que o Marlock falou. É, um país tropical não é feito pra você usar roupa preta e roupa escura. Tive que dar um jeito de arrumar umas blusas, pelo menos, mais clarinha, porque não tava dando. Fica muito quente, velho.
Vocês já viram os caras medindo a temperatura com a roupa que chega?
Já,
tipo
muito
assim,
doido.
Eles põem os bonequinhos no sol com as roupas coloridas e depois vai lá e vai medindo. E, mano, a camiseta preta é desproporcional o calor que ela absorve.
É muito
Já viram com balão? Estourando o balão com calor e o branco não estoura?
É mesmo,
tá vendo?
Isso eu nunca vi.
Tipo
não.
Assim, o cara pega aquele clássico da lupa, tá ligado? A lupa da formiguinha, aí pega a lupa assim e põe no balão. Mano, na hora que direciona o feixe de luz pro balão preto, ele estoura insta. Aí os outros, ele vai estourando devagarzinho. O branco, ele nem estoura.
Pode
aí
crer.
Aí reflete, eles colocam, né? Sabe quando abre um balão dentro do outro, assim? Aí coloca um balão branco e dentro do balão, um balão preto. Na hora que joga o feixe de luz, o preto dentro do branco estoura e o branco não, ele fica lá. Tipo assim, é absurdo o quanto dá pra ver essa distonância aqui do balão preto.
Esse é um bom exercício pra fazer testezinho de física, pra fazer com criança,
é
tá
verdade.
Ligado? Ensinar ótica pra criança.
É verdade.
Eu tive um professor de física, eu já falei aqui, o Gato Félix, que ele tinha a bolsinha e toda aula ele arrancava um trem da bolsa. Toda aula ele arrancava um trem, ensinava um trem de física pra nós, da aula, sabe? E aí dava uma aula. E nem era a aula inteira usando os negócios que ele trouxe. Mas aquilo ali era a coisa que chamava atenção, velho. E dava um pouco nossa sensação assim também. Bicho, o meu professor se preparou pra aula do ponto de trazer uma coisa física. Às vezes ele comprava ele tava com um carrinho de... Eu lembro claramente que ele... carrinho de controle remoto. E aí eu lembro que eu olhei e falei, velho, ele comprou pilha pra poder dar aula. Olha que como é com as coisas bobas, gruda na cabeça, né?
Ele
gastou dinheiro com pilha pra dar aula pra nós, velho. Esse cara deve gostar muito de dar aula. Eu vou prestar muita atenção na aula dele. E ele me ganhou, sim, no negócio da pilha do carrinho. Ó que viagem.
É. Eu tenho aquela dificuldade do usuário clássico de não saber... De não saber combinar cor pra trabalhar o digital. Sabe? Quando você vai pensar na logo e aí... Tá. E aí suas cores vão tudo errado. Você sente que a logo é desconfortável e você não entende o porquê.
Pode
crer. Você sente que uma arte que você faz é desconfortável e você fica, mano, tem um negócio errado aqui, na hora que você vai ver é só a cor.
Vou te dar a dica, Cristão. Dica de campeão. Rouba a cor de uma empresa gigante, filha da puta, que explorou alguém pra poder fazer o esquema de cor deles. Vai no site de uma empresa gigante que você gosta e rouba tudo que você conseguir, velho. Tudo. Esses caras estão explorando alguém, eles não merecem sua consideração.
Inclusive, se você procurar na internet, tipo, manual de marca e o nome da marca famosa, você acha tudo, velho.
É, tem tudo.
É com essa dica de roubar design dos outros aí que a gente vai pra próxima palavra, hein?
Boa.
Vamos lá. A próxima palavra é garra. Valendo. Vocês são pessoas de muita garra?
Nossa, eu acho que em alguns momentos de vida, sim. Posso considerar. Já passaram por momentos de garra que você olha e você fala, velho, tá foda, mas eu vou ter que...
Eu vou ter que tancar esse bagulho aqui, mano.
Vou ter que
tancar,
vou ter que ter garra. Ah, eu já passei uns momentos assim, velho.
Ah, já, velho.
Eu acho que já e... Acho que diferentes situações, né? Dá pra gente analisar esse conceito de garra por diversos locais da vida, tipo assim, desde trampo a relacionamento, a entretenimento, tudo dá pra você sentir que você tem algum momento que você precisa ter uma garra ali pra fazer o negócio funcionar. Tudo.
Tem algum momento que vocês lembram, assim, que vocês tiveram que ter garra?
Ah, cara, teve uma época que o trampo lá tava cabuloso, mano, foi até um pouco antes da pandemia, durante que, mano, muita gente sendo demitida, tá ligado, velho? E aí o trampo tava osso, tá ligado? E aí não dava pra agilizar as paradas que eu queria. Eu tava morando fora de casa, não tinha pra onde ir. Tive que voltar pra casa da minha mãe até agilizar um corre novo. Aí, essa época aí foi foda, cara.
Tem que ter garra.
Tem que tancar, velho, tá ligado? Mas aí também resolve, né, mano? A parada é essa. Às vezes você acha que é difícil pra caralho, mas se você tancar um tempo ali, fazer o seu melhor e segurar as pontas do jeito que dá, né, mano? Às vezes...
Eu passei por um
não
momento.
Não é pra todo mundo que dá certo, não, né, velho? Não dá pra levar como regra. Algumas pessoas enfrentam obstáculos diferentes que os nossos, mas às vezes é necessário, né, mano? Você tem que ter garra.
É. Teve uma época também que foi cabuloso, que eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, estava formando na faculdade, fazia faculdade pública, então já era aquele lance, tipo assim, estuda aí, tinha que fazer trabalho de faculdade pra caralho, e casando, e minha mãe tirou um tumor de dentro da coluna, na altura do pescoço. Tudo aconteceu ao mesmo tempo, velho. Tudo. Então, assim, teve coisa boa e coisa ruim acontecendo, só que tudo ao mesmo tempo, de uma vez, assim. E aí foi momento de garra, sacou? De não pirar. Simplesmente assim, a garra foi pra não pirar. E deu certo.
Tem vezes que só sobreviver já é a garra.
É isso, mano. É isso, velho.
É.
Só conseguir estar com a cabeça funcionando já é o melhor que dá pra fazer, mano.
E aí foi aquele lance assim, velho. De fazer tudo do jeito que deu, resolvi tudo, deu e no final das contas deu tudo certo, sabe? Sem pirar demais, sem querer fazer nada perfeitinho demais. Fui fazendo o que deu. No fim deu tudo certo.
Eu não jogo vôlei porque eu tenho muita garra. Eu não consigo ver a bola cair de boa. Eu preciso pular junto. E aí eu tô velho, tô acima do peso. Então qualquer coisa que eu fizer, o meu regaço vai ser brabo. Então eu não jogo vôlei por excesso de garra. Mas é o excesso de garra, eu acho que é mais pro vôlei mesmo.
É mais prejudicial. Mas às vezes é prejudicial nessas questões,
sim,
de vida também, Cristão. Tipo assim, às vezes você tem que saber quando é que você tem que largar um relacionamento que tá te fazendo mal. Ou um trampo que só bota no seu rabo, tá ligado? O tempo inteiro e te atrasa o salário e o chefe é um filho da puta, tá ligado? Véio? Às vezes você tem que saber, tipo assim, mano, essa luta aqui já não é minha mais, velho, tá ligado? Tipo, já não faz sentido esse bagulho mais, tá ligado? A gente não precisa ter garra e lutar com tudo também, não, Zé, tá ligado? A gente tem que saber guivar as paradas também.
É isso.
100%. Porque nunca esteve tão certo.
De que tem que tentar, tem que conseguir, né? Tem que fazer, não. Também tem que virar e falar, ô, não vai dar, não.
Ô, esse bagulho aqui pra mim não tá dando, não, galera. Nós estamos juntos, até a próxima, tudo de bom.
Exatamente.
E vamos de próxima. Com isso, vamos de próxima. A próxima palavra é Amazona. Valendo.
Amazona!
Amazona! Amazona é uma cavaleira, não é isso?
É, a cavaleira lá da galera da Diana, né? Da Mulher Maravilha.
Ô, Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é muito mais maneira do que o Super-Homem, não? Vocês não acham, não? Eu acho ela muito mais da hora, velho. Ela é basicamente o Super-Homem, só que com uma roupa muito mais da hora e ela tem uma arma. O Super-Homem não tem arma.
Então, mas tá ligado? O lance do Super-Homem é que ele é roubado. Então ele não precisa de arma, ele não precisa de nada. Então não tem graça. O Super-Homem é o pior super-herói, velho, de todos.
Eu também acho. É o pior super-herói. Eu desgosto muito do Superman. Eu não consigo achar ele legal. Não consigo, mano. Que graça tem o cara ser
tudo
invencível, mano. Tá ligado? A gente falou outro dia sobre cheat, sobre jogar, sobre como que estraga o jogo quando você joga com invencibilidade e facilidades. Ele estraga o rolê.
A presença dele já estraga o quadrinho, né? Você fala, mano, esse cara aqui vai resolver, velho.
Tá na outra mão, uma amazona que luta com uma espada, como é que é? Os braceletes indestrutíveis e o laço da verdade.
E o laço.
E o avião muito invisível, hora, que é o melhor, véio, de todos.
Ah, não, velho, não é que essa porra não, velho. Não, na moral, esse aí, velho.
É, essa é difícil de tancar, velho.
Quem autorizou isso, velho?
É, quem que pensou nisso, né, mano?
Ficava ela voando assim, velho. Ela não ficava nem invisível dentro do avião, mano.
E ela consegue voar.
E ela voa, né, velho? Essa é a pior parte, né, mano? Tipo assim, ela sabe voar porque que ela tem um jatinho, velho.
Era pra levar os super gêmeos, velho, que eram inúteis,
velho. E o Aquaman.
Ah, o Aquaman, velho. O Aquaman, putadinho do Aquaman.
Mas o Aquaman podia ir nadando, né, velho?
Mas não tem água no planeta todo, né?
É. Não, tem vez que o Aquaman consegue abrir tipo uns portal de água, assim. E aparece no outro lugar. Mas os super gêmeos, nada, velho. O que dá pra fazer é a menininha vira um dragão e o menino vira um balde d'água. Aí ela carrega o balde d'água até onde precisar.
Mas super gêmeos era a Liga da Justiça?
Era super
era
amigos.
Era o desenho da Liga da...
Sério?
Não. Era o desenho
não,
de super
nem
amigos.
Fudendo.
Pois é, mas os super amigos eram a Liga da Justiça. Tinha...
Nem fudendo.
Não tinha, não?
Era nada. Super gêmeo não era a Liga da Justiça, não, pô. Era desenho diferente isso aí, caralho.
Não, tinha um desenho que eram eles todos. Isso eu tenho certeza.
É mesmo?
Tinha.
Caralho, não fazia ideia, velho.
Tanto que é a zoeira do negócio. Tipo assim, vários heróis e tinha os dois que transformavam em negócio inútil.
Ah, não é possível,
e principalmente
mano.
Um transformava em negócio inútil.
É, velho, a menina era legal, porque ela virava até ser mitológico. Virava, sei lá, dragão, por exemplo. Mas ele só virava coisas de água, sabe?
Mano, ele virava um balde d'água. Tipo, isso aí que não passava na minha cabeça, tá ligado?
E o balde nem era parte dele. Eu achava que quebrava também a...
A galera carregava o balde, será?
Ela então, carregava, ela era de pássaro que carregava a porra do balde. E ele que apagava o fogo, tá ligado? O negócio era ele apagar o fogo sendo balde d'água.
Super gêmeos são alcoólatra, cara. Eu tenho certeza, mano. Tá ligado? Tipo...
Imagina a tristeza, velho. Você ser os super gêmeos do lado do super
Você é colega de trabalho do Superman, Batman, Mulher Maravilha, tá ligado? Flash.
Eu devia ficar num cantinho, tipo assim, só o Aquaman com super gêmeos, trocando ideia.
É.
Mas, e o resto da galera lá trocando soco.
Mas se ele virasse água num volume suficiente e o Aquaman nadasse dentro dele, o quão estranho isso é?
Não, fica mais esquisito ainda se a
essa modalidade
virar um
é nova,
peixe,
viu?
E o Aquaman se engraçar pro lado do peixe, que a gente sabe que Aquaman gosta de fazer gracinha com peixe. Aí fica mais bizarro ainda.
No The Boys a gente sabe.
É, porque eu tô pensando no Deep, né, velho? Aquele é, velho, na moral, que série doente que é The Boys, velho. Que série mais doente.
Eu assisti só a primeira dessa aí, velho, depois, sei lá.
Ah, eu acho que continua legal dentro da proposta.
É, Cristão, mas eu acho que a próxima palavra que eu acho que pode vir a te pegar de surpresa vai ser... E o Banza?
O Banza segue maravilhoso em 4 minutos e 20 segundos, desembolando todas as ideias dentro dessas cabecinhas aqui. Mas antes da gente encerrar, eu te pergunto, Marlock, você tem uma butada de roda?
Uma butada de roda? Boa pergunta, velho. Ah, eu tenho... Caralho, eu tenho uma excelente butada de roda. Vocês lembram daquele X-Men antigo? O X-Men maneiro?
Ah, pode
ser. Tá ligado?
97.
Tanã.
A melhor
tanana. A melhor abertura de todas. Lançou agora a série que se chama X-Men 97.
Já tá rolando?
Que tá disponível no Disney Plus. Lançou os 3 primeiros episódios. São episódios de 30 minutos e que segue a história do X-Men original. Não é tipo remake, nem nada. Continua a história.
Ô,
tá
louco.
Ligado? E o desenho tem aquela estética anos 90 de filme de super-herói, fraga. E, mano, é muito maneiro, velho. Velho, muito... Mano, no primeiro episódio, o Gambit monta nas costas do Wolverine e bufa as garras do Wolverine. Mano, que nisso aí eu já... Beleza. Tá ligado? Eu já tava conquistado. Tipo assim, beleza, demorou, velho. É isso que vai ser, então. É nóis. Mano, é muito legal. Legal, muito legal, mano. Mesmo. Vale a pena. É, ele traz de volta aquela discussão de humanos contra X-Men, contra mutantes. E tem essa parada dos humanos querendo excluir os X-Men do mundo, tá ligado?
Mais atual do que nunca, né, velho?
É, mais atual do que nunca. Então, tipo assim, mano, é muito legal, velho. Eu não sei o que mais falar, tá ligado? Tipo, principalmente pra gente que assistiu o desenho antigo, tá ligado? Mano, é muito maneiro. Muito
maneiro.
Então,
você falou no negócio do desenho antigo, a gente que assistiu, o que tá mais me empolgando é esse lance de seguir o desenho antigo como se a história tivesse... E eu tô falando com vocês também, viu, Thundercats? Seus arrombados. Porque era só fazer a mesma coisa, dava um outro desenho legal. Mas é velho, esse X-Men...
Mano, muito legal. Vale a pena.
Eu também ouvi falar bem, eu vou ver.
Se chama X-Men 97, tá disponível no Disney Plus.
Boa.
Boa. Eu tenho uma butada aqui que resgata, acho que foi o Heitor. Algum dia já, acho que já deu uma butada nele, que é o Rui.
Você já
Cernê.
Deu uma butada no Heitor? Algum dia desses, hein?
Tô sabendo. Então,
acho que o Heitor já pôs essa butada, que é o Rui Cernê. Ou talvez eu até tenha feito. Que é o cara que ele é. Ele produz um vídeo, tipo assim, o lugar mais quente do mundo. Aí ele vai lá no deserto. 70 e tantos graus. Pode aí ele que... mostra a dificuldade que é. Aí ele vai na cidade mais fria do mundo, que é lá na Rússia, de menos 70 e tantos graus. E aí, mano, eu caí num vídeo dele de novo, que foi o último vídeo do canal dele, porque o interessante do Rui Cernê é que ele tinha muitos canais com dublagens pra vários idiomas. Então você conseguia ver aquele vídeo dele com uma dublagem estilo documentário assim, mas uma dublagem legal, aceitável. Acho que uma dublagem bem aceitável pra você poder consumir com conteúdo dele. E aí, pelo menos o canal em português acabou. Ele produziu o último vídeo e pediu pra voltar pro canal oficial dele, que é o Rui Cernê, que é gigante. Tem 9 milhões de seguidores no YouTube.
Então, mas aí o vídeo em português vai estar no gigante Rui Cernê?
Não sei o que vai acontecer. Eu só vi que isso aconteceu e eu estou trazendo essa butada pra gente ver, pra gente descobrir junto.
Acompanhar o caso.
Beleza. Eu trouxe aqui pra gente acompanhar o caso. Se alguém tá sabendo de alguma coisa, se tá compensando, principalmente pra quem tem dificuldade de assistir o conteúdo original dele em inglês, se tá dando pra acompanhar, porque é um canal muito legal, assim, ele traz um certo formato de mini-doc, assim, de lugares muito interessantes. O último vídeo dele do canal em português era a cidade mais alta do mundo. Aí é uma cidade no topo de uma montanha que é de mineração e que lá não cresce nem árvore e que naturalmente a oxigenação padrão é 50%. Então...
Pode crer.
Ele fala da dificuldade dele de se simplesmente andar lá. E é uma cidade com a criminalidade muito alta, porque é isso, né? Ele fala mais sobre isso no vídeo. Então, o último vídeo dele do canal em português foi um vídeo legal sobre essa cidade aí. E agora quero acompanhar o caso pra ver se tá compensando ainda assistir o Rui Cernê.
Esse canal desse cara é legal, velho. É legal. Ele vai em vários lugares curiosos, assim, sabe? Você vê outros jeitos de viver o mundo, de passar o... Sabe? É brisa, velho. Vale a pena. Realmente vale a pena.
É bem legal. Rui Cernê no YouTube. É Cernê com C cedilha. Pra gente não faz nem sentido, mas é C cedilha E-N-E-T.
Tá aí.
Boa.
Aí, ó, e eu quero botar na roda um canal de YouTube também que chama Blablalogia. Eu não sei se a gente já falou dele aqui. Eu esqueci o nome do menino do Blablalogia. Como é que pode, Cristão? Tem hora que foge os nomes assim.
Pô, também esqueci.
Tá vendo? É foda.
É o Pirula, né? Tem um dos programas que é com o Pirula e com o Ruas. E aí eu esqueci o nome do outro que eu esqueci.
Eu tô falando mais do canal Blablalogia mesmo, que é com aquele menino que eu esqueci o nome agora. Mas é um canal legal, ele fala de ciência, fala de mundo, fala de sociedade. Um camarada muito inteligente, eu não tô acreditando que eu esqueci o nome dele. Um canal muito legal, velho, muito inteligente, assim. O camarada fala de vários assuntos, fala sobre por exemplo, esse negócio que eu falei dos bunkers do Elon Musk, do Zuckerberg, eu vi no canal dele. Mas tem vídeo, por exemplo, os Neandertais faziam arte, aí é ele falando um pouco, tipo assim, pô, velho, os Neandertais, será que eles faziam arte? Tipo, tem essa evidência, tem isso aqui. Sabe? Tipo, formigas mudando hábitos de leões. Sabe? Uns vídeos assim que você olha e você fala, pô, mano. Emílio isso. Do Blablalogia. É isso. E aí é isso, é brisa, esse canal é muito legal, velho. Eu recomendo.
É brisa, eles fazem live na Twitch também. Não sei como é que vai estar, porque tá tendo essa demandada da Twitch também. Não sei como é que eles estão, mas eles faziam live na Twitch pra depois fazer os vídeos. E é bem legal, mano. O Emílio parece ser muito gente boa. O conteúdo dele é bem legal. Ele é bem responsa, assim. Você vê o jeito dele passar o conteúdo, que é responsa. Você vê que ele fala a parada, se preocupando se ele tá usando boas palavras, tá ligado?
Boas referências.
Você vê que ele passa um conteúdo de responsabilidade, literalmente.
Que legal. E aí, ó, eu acabei de ver no canal dele, eu não tinha visto, eu perdi, pulei, sei lá, sem querer. Ele falou, fez um vídeo sobre maconha. O título do vídeo é Maconha não é uma droga inofensiva. E, na verdade, esse é o título da thumbnail, né? Do vídeo mesmo, tá? A discussão precisa ir além da liberação ou discriminação. Seria descriminalização. Vidião, hein? Vidião, vou assistir, velho. Boa, tá aí. Então essa é a minha butada de roda, o canal Blablalogia do Emílio no YouTube.
Boa. Muito obrigado a você que escutou esse episódio até aqui. Se você quiser apoiar o nosso trampo, convido vocês a conhecerem o nosso apoia-se, apoia.se/bansoficial. Tem planos, metas e recompensas pra vocês estarem apoiando o nosso trampo. Sorteio semanal, mensal. Toda vez eu erro agora, é sorteio mensal. Sorteio mensal. Acho que a galera tá pedindo, né? Aí eu tô com isso na cabeça. Aí. Sorteios mensal.
E tá chegando um sorteio pra uma galera aí, viu? Se você ainda não recebeu o seu sorteio,
foi enviado.
Fique esperto que tá chegando aí agora
que
uma
já
leva.
Tá chegando. É isso.
E se você quiser dar um apoio mais descompromissado pro Banza, você pode nos apoiar lá no Pix, no pix.banza@gmail.com. Mesmo que você... Ah, pô, não tem como mandar pros caras R$1.500 pra eles comprarem impressora 3D. Mas assim, aquele 4,20 já salva, tá ligado? Já vai possibilitar que a gente leve esse podcast, essa comunidade adiante. Valeu?
Galera, muito obrigado.
Muito obrigado. E até a próxima. Salve! Smoke weed every day.